DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, a entrevista exclusiva ao ministro guineense das Finanças, João Fadia, a prever uma quebra acentuada na economia devido à Covid-19.
Estamos a discutir neste momento com o Fundo Monetário. Por exemplo, pensamos que podemos perder até 50% das receitas fiscais este ano. E isso para nós é muito significativo, tendo em conta o contexto de uma economia débil como a da Guiné-Bissau.
Coronavírus pode deixar a Guiné-Bissau ainda mais pobre e as famílias e trabalhadores informais já estão a sofrer as consequências. Em Manica, Moçambique, mais de 24 mil idosos não recebem apoio social há 6 meses. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 17 de abril. São os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O governo da Guiné-Bissau prevê perder 50% das receitas fiscais este ano devido à paralisação quase total da economia do país, que depende fortemente da ajuda externa e da comercialização da castanha de caju. Estima-se que mais de 80% da população será afetada pela baixa do preço do caju. Em entrevista à DW África, o ministro das Finanças do governo de Nuno Nabiam, João Fadia, anunciou uma série de medidas que o Estado está a implementar em resposta à Covid-19.
Não sei se vamos classificar como uma recessão ou como uma depressão, mas que o efeito negativo que vai haver com o impacto significativo, isso sim, isso vamos admitir, porque a Guiné-Bissau tem, nesta altura, é que faz a recolha para a exportação da castanha de caju. Portanto, os produtores, que são cerca de 80% da população, têm castanhas. Então, são pequenos plantadores, têm castanhas disponíveis e não há compradores, porque os compradores são provenientes do Vietnã, da China e da Índia. A Índia até com maior preponderância. Mas a verdade é que nesses países, por exemplo, no Vietnã, algumas fábricas estão fechadas e muitas fábricas estão ainda, poucos estão a elaborar, para não dizer que estão também via de fechar. Isso aí terá um impacto, de facto, muito negativo. Porque significa que nesta altura devia haver contratos de exportação, não temos. Não há compradores, também as fronteiras estão fechadas. Os compradores que normalmente vinham até Bissau não estão ali. O movimento de transporte marítimo também está muito condicionado neste momento. Estamos a tentar encontrar formas de angariar recursos financeiros para pôr à disposição da banca guineense, e essa banca iria, portanto, financiar a compra e estocagem, armazenamento dessas quantidades, à espera de que esta crise passe rapidamente. Estamos a discutir neste momento com o Fundo Monetário, por exemplo, pensamos que podemos perder até 50% das receitas fiscais este ano. E isso para nós é muito significativo, tendo em conta o contexto de uma economia débil como a da Guiné-Bissau.
O ministro guineense das Finanças, João Fadia, ouvido por Brahma Darama. E os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 já se fazem sentir na vida dos guineenses. Com a obrigatoriedade de ficar em casa decretada pelas autoridades, a situação é cada vez mais complicada para as famílias e trabalhadores do setor informal. A reportagem é de Yankuba Dansó, em Bissau.
Apesar de reconhecerem a necessidade de se prevenir da Covid-19, cidadãos que trabalham em vários setores lamentam ter de suspender as atividades e ficar em casa para evitar o contágio com o novo coronavírus. Alguns convivem com a impossibilidade de trabalhar para garantir o sustento da família. O país observa o estado de emergência até 26 deste mês. As autoridades nacionais, entretanto, podem renovar o decreto. O economista Aliu Soares Cassamá avalia que o coronavírus está a ter um impacto desastroso no tecido empresarial guineense. Cassamá destaca que a Guiné-Bissau não tem robustez financeira para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19.
O coronavírus está a ter um impacto desastroso no tecido empresarial e económico guineense. Se a problemática do Covid-19 piorar, a situação económica do país e, por sinal, os resultados das atividades económicas resultantes da economia informal pode ultrapassar numa queda da oferta e da procura, o que significa que os empresários informais ficam com custos fixos para pagar e com uma capacidade generalizada de gerar receitas e, consequentemente, a economia guineense ficará ainda mais pobre e continuará a divergir-se com alguns países da União Económica Monetária Oeste-Africana.
Mesmo não estando infectadas, algumas pessoas são vítimas do coronavírus. A empregada doméstica Celeste Irmenegildo Clode foi despedida. O seu patrão queria que Claude residisse na residência onde trabalha porque desconfiava dos contactos pessoais da funcionária depois do trabalho.
Por causa da condição da doença, o meu patrão disse que eu tinha de ficar em casa dele. Disse que eu não poderia andar por aí. Eu disse que há carros que poderiam levar-me ao serviço e depois levar-me de volta à minha casa. Mas ele não concordou e disse que o carro não me pode levar porque pode haver risco de infecção.
As atividades dos transportes urbanos continuam suspensas e a crise está a afetar os motoristas profissionais. O taxista Cardel Jindami, embora esteja em uma categoria de profissionais que trabalham para ter almoço e jantar, não tem fundos como qualquer outro funcionário.
O trabalho de táxi é muito difícil e neste período em que estamos parados, penso que todos os taxistas sentem esta dificuldade. Cada pessoa que nos chama, a primeira coisa que diz é que o país não está bem, não há dinheiro, há fome em casa e tem família e outras coisas. Perguntam o que podemos fazer, mas não podemos fazer nada porque esta doença abalou o mundo.
Para a socióloga guineense Khadija Mané, a Guiné-Bissau deverá enfrentar vários desafios depois da pandemia. A analista acredita que o comportamento individual e coletivo dos guineenses deverá mudar.
Nós não devemos estar à espera de que a pandemia acabe, vamos voltar à nossa normalidade. Não vamos voltar à nossa normalidade. Daí que é importante encararmos esta situação com seriedade. Podemos cumprir com as medidas de prevenção, podemos realmente praticar os atos que nos disseram de distanciamento social, ficar ainda confinado.
Até agora, oficialmente, a Guiné-Bissau não registra nenhum óbito por coronavírus. A postura rígida das autoridades policiais para que as medidas do governo sejam cumpridas estão a ser criticadas pelos cidadãos. Há denúncias de espancamentos por parte das forças policiais. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, que medidas devem tomar as autoridades guineenses para minimizar o impacto do novo coronavírus na economia. Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes e seguidores no Facebook esta tarde e já recebemos várias respostas. Lassana Dansó diz que as autoridades guineenses devem procurar ajuda financeira junto dos parceiros internacionais para minimizar o impacto negativo da comercialização de castanha de caju. Devem agrupar os produtores em cooperativas agrícolas em cada região, comprar e exportar no momento propício para salvar a economia nacional. Bakar Djata considera que o Estado deve fechar as fronteiras do Senegal e Guiné-Conakry e também oferecer ao povo mais carenciado produtos alimentares para minimizar o sofrimento. E para Aris Cassinda, é claro, as autoridades têm mesmo de solicitar ajuda às instituições. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
10 jornalistas moçambicanos pediram hoje ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que ordene a libertação do jornalista Ibrahim Mbaruco. O jornalista da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, está desaparecido desde 7 de abril, quando foi levado por elementos das Forças de Defesa e Segurança. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch também apelaram esta sexta-feira às autoridades moçambicanas para localizarem Ibrahim Mbaruco. Motivador é a palavra usada pelo enviado pessoal do secretário-geral da ONU para Moçambique para descrever o encontro de quinta-feira entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossufo Momade, no âmbito do processo de paz. Uma nota divulgada pela Presidência da República refere que foi consensual a necessidade de tornar o processo de desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO mais célere. O representante do secretário-geral da ONU lembra que a comunidade internacional é favorável à retomada do processo, mas sublinha que a prioridade neste momento é o combate à Covid-19. A União Europeia vai desembolsar de imediato um apoio inicial de 5 milhões de euros ao Tesouro Nacional de Cabo Verde para ações prioritárias no âmbito da pandemia. Segundo o governo, os fundos vão servir para apoiar o rendimento social de inclusão às famílias em situação de pobreza extrema e também na implementação de um regime de rendimento solidário para os trabalhadores por conta própria afetados pela crise. O número de casos do novo coronavírus subiu para 56 em Cabo Verde. Também em Moçambique aumentou o número de casos para 34. Já a Guiné-Bissau continua a contabilizar 50 pessoas infectadas e Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro anunciou hoje que os 4 casos que testaram positivo no início da semana passada, que foram os primeiros no país, tiveram agora resultados negativos num novo teste realizado num laboratório da Guiné Equatorial. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 961, com mais de 18 mil casos registados, e a Organização Mundial de Saúde está preocupada com o aumento de casos no continente. Segundo a OMS, registou-se um aumento de 51% de infecções ao longo da semana e uma subida de 60% no número de mortes, e a falta de testes pode significar que os números reais são superiores aos declarados.
DW Deutsche Welle.
Na província de Manica, mais de 24 mil idosos estão há 6 meses sem receber o subsídio social básico. O Instituto Nacional de Ação Social em Chimoio pede calma aos beneficiários do programa, garantindo que o dinheiro será entregue assim que o governo de Maputo desembolsar as verbas. Bernardo Jequete tem os detalhes.
São, no total, 24.074 idosos beneficiários do subsídio social básico oriundos de 8 distritos, nomeadamente Chimoio, Mussouris, Machás, Gondola, Sussundenga, Makati, Vanduz e Manica. Não recebem um subsídio social básico estimado em 540 meticais, o equivalente a 7 euros por mês desde novembro, devido ao déficit orçamental. Para muitos idosos ouvidos pela DW África sob condição de anonimato, o subsídio governamental é a única forma de terem comida na mesa. Estamos a viver a rasca. Outros, neste momento, estão com muitas dívidas, pois alguns não conseguem fazer negócio. Já somos idosos e nada conseguimos fazer. Com essa doença, havemos de morrer dentro de casa. Pedimos favor ao nosso pai, governo, para disponibilizar o valor. Outra idosa residente em Chimoio, que também não se identificou, temendo represálias, queixa-se de dificuldades. Vive sozinha, sem familiares que a possam ajudar. E sem o subsídio, a situação vai de mal a pior. Estamos a sofrer desde o dia que o subsídio foi cancelado, em novembro, e hoje estamos em abril. São 6 meses de sofrimento, porque nem comida já não temos. Pedimos grande favor ao governo que nos recorde também. Não nos esqueça. O delegado do Instituto Nacional de Ação Social em Chimoio, Armando Tangai, pede calma aos beneficiários do subsídio, garantindo que as verbas serão em breve desembolsadas.
Certamente estamos atrasados em relação aos meses que não temos subsídio atualizado. Há um esforço que está sendo feito ao nível da delegação, ao nível do governo central, por forma que haja desembolso. Mas já existe um orçamento reorientado para fazer face aos meses de atraso. Apelar aos nossos concidadãos que são idosos, tem que ter esperança, tem que ter garantia de que esse valor vão receber. Não é um valor perdido.
Testemunho para a DW, Bernardo Jequete.
DW Notícias.
As autoridades de Wuhan, na China, onde começou o surto do novo coronavírus, atualizaram hoje o balanço do número de mortos. Houve mais 1.290 vítimas mortais, o que eleva o total para mais de 3.800. Segundo as autoridades chinesas, os últimos casos não tinham sido ainda contabilizados nas estatísticas oficiais, porque no auge da epidemia na cidade, alguns pacientes morreram em casa sem serem registados nos hospitais. Vários líderes mundiais questionam questionam a gestão da crise pelas autoridades chinesas. Em resposta às críticas, Pequim apelou hoje à unidade internacional na luta contra a pandemia. Em todo o mundo há registro de mais de 2 milhões de infectados e 145 mil mortos. E esta sexta-feira, especialistas das Nações Unidas alertaram para casos de assassínios e uso excessivo da força, particularmente contra os mais vulneráveis, no contexto das medidas de emergência. As Nações Unidas pedem cautela no recurso ao uso da força para aplicar a lei. No Malawi, o confinamento nacional deveria entrar em vigor este sábado, mas foi travado na justiça. O Supremo Tribunal impediu o governo de implementar um período de 21 dias de confinamento para travar o novo coronavírus, na sequência de um pedido de uma organização de defesa dos direitos humanos. O Supremo deu razão aos ativistas, que dizem que o governo não anunciou nenhuma medida para apoiar os mais carenciados durante o período de confinamento e pediram mais tempo para consultas. Na Alemanha, o ministro da Saúde diz que a pandemia no país é controlável. Segundo Jens Spahn, houve uma mudança de um crescimento dinâmico das infecções para uma evolução linear e em nenhum momento o sistema de saúde alemão entrou em colapso. O país tem 134 mil casos confirmados e cerca de 3.800 vítimas mortais. O Chad continua empenhado no G5 Sahel. A garantia é da ministra das Forças Armadas francesa, uma semana depois de o presidente chadiano ter anunciado que deixaria de participar nas operações conjuntas contra extremistas islâmicos, além das fronteiras nacionais. O anúncio preocupou os parceiros do G5 Sahel, uma vez que o exército do Chad tem sido essencial nas operações contra o Boko Haram. Mas a ministra francesa garante então que o país vai integrar, tal como inicialmente planeado, um batalhão no Níger como parte da coligação.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos que medidas devem tomar as autoridades guineenses para minimizar o impacto do novo coronavírus na economia. E recebemos muitos comentários, muitas ideias dos nossos seguidores. Por exemplo, Marco Jamal diz que é um bom momento para o Banco Nacional de Guiné usar algumas das suas competências, que é caso de alterar as taxas de juro e de câmbio para que essa pandemia não traga males maiores a nível macroeconómico. Watson Jaime diz que está difícil para a África, que tem sido assolada pela pobreza, e a Guiné-Bissau não é exceção. As autoridades devem criar mecanismos com vista a minimizar este cenário lastimável, é o que diz Watson Jaime. Para Ibrahima Sori Djaló, de Bissau, tendo em conta a conjuntura económica, social e cultural do país, não é fácil tomar medidas, contudo as autoridades devem fazê-lo, mas parece que este governo tem divergências internas ou falta de autoridade no que concerne a ordem social. Há uma forte ausência de consciencialização da população e uma falta de coordenação no combate à Covid-19. Sérgio Mauelele diz que o sofrimento já chegou e é tarde porque o caldo entornou. Os governos africanos devem preparar uma base larga de produção interna para poderem resistir melhor aos choques externos. É verdade que não podemos estar muito bem sem os outros países, mas devemos libertar-nos gradualmente da dependência das exportações. Tcherno Djaló lembra que a Guiné-Bissau tem recursos naturais que podiam sustentar o povo, como o peixe no mar, mas diz que é explorado brutalmente com grandes barcos dos europeus e chineses e uma parte do Senegal. Edson Anselmo Ralph comenta as medidas de contenção. Ele diz que é melhor sofrer hoje e ganhar amanhã, mas também haver algum apoio por parte do nosso Estado. Saliu Sanhacandé considera que o impacto do novo coronavírus na economia é uma lástima, porque muitas famílias dependem diretamente da comercialização da castanha de caju e, nesse momento, o governo não definiu o preço mínimo, portanto os comerciantes estão a aproveitar-se da situação, comprando a um valor de 31 cêntimos de euro. Por isso, devemos diversificar a nossa produção agrícola. Saliu Sanhacandé continua, diz que os governantes, deputados da nação e altos funcionários deveriam aceitar uma redução de 40% dos salários para ajudar os mais carenciados, porque muitas famílias sobrevivem através das atividades comerciais e informais que estão paradas. Já Adulay Candé pensa que as autoridades devem primeiro valorizar a comercialização do produto interno bruto, porque é visível que os ditos representantes da comunidade internacional no país, muitos deles, não querem ver o sucesso do atual governo E, a finalizar, Lafo Baldé considera que quaisquer medidas que evitem a pandemia são positivas. Todos estamos preocupados, os controlos estão apertados nas fronteiras, mas a circulação interna continua secretamente. Obrigada, Lafo Baldé. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite. Bom fim de semana.